vamos fechar os olhos e respirar fundo. Tudo começa com a respiração relaxante agora. E você respira me ouvindo. E a cada respiração, você vai experimentando a entrada agora num estado especial, num momento especial, porque eu sei que você já relaxou outras vezes. Eu tenho certeza. E exatamente por saber certamente que eu convido você a retornar para memórias onde o corpo relaxa, onde a mente relaxa, onde tudo vai favorecendo a entrada nesse instante, nesse estado especial. E você volta completamente para esse momento outra vez, de novo. Você retorna outra vez para esse momento. Eu não preciso que você explique nada, só que você sinta outra vez o corpo relaxando, a mente relaxando, e tudo favorecendo inconscientemente a mudança aqui. E tudo contribuindo inconscientemente para que você mude agora. E é isso que você experimenta agora, nesse momento, enquanto vai se imaginando descendo degraus de uma escada, e talvez seja uma oportunidade para você se dar conta que tudo aquilo que não é a minha voz, junto com a minha voz, vai ajudando, vai colaborando para que você relaxe. E é isso precisamente o que vai acontecendo nesse instante, agora. E eu vou contar entre 5 e 0. E você vai aprofundar e mergulhar esse momento especial, positivo, saudável, relaxante. E eu não vou afirmar que em zero já, me ouvindo, você vai refazendo tudo aquilo que você conhece sobre a possibilidade para você relaxar, a possibilidade para você ir mais fundo, a possibilidade para você experimentar a entrada nesse momento, num estado onde a outra mente, não a mente consciente, mas a outra mente se manifesta na sua vida agora e faz a diferença. 5, relaxe 4 vezes mais, assim, 3, ainda mais, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Nesse momento, eu vou pedir que você pense uma última vez, enquanto vai vendo através de uma parede de vidro grossa à prova de balas, uma tela de cinema. Um filme em preto e branco nessa tela de cinema vai mostrando para você o que você vem fazendo que é contrário àquilo que você merece Onde você está ainda sendo incongruente, inconsistente na sua vida? Incongruência e inconsistência tem a ver com aquelas coisas que nós fazemos que não são tão boas para nós. Aquelas coisas que acabam gerando resultados para nossas vidas que não são satisfatórios. Você pode até achar que está ganhando alguma coisa, que está ajudando a si em alguma área, que está ajudando alguém, mas quando você olha no geral, é como se você estivesse andando com o carro com o freio de mão puxado. O carro, ele fica travado. Ele até pode andar um pouco, mas ele acaba danificando o automóvel se você não corrige isso. Identifique e veja através do grosso vidro que distorce a imagem preto e branco. E lá na imagem distorcida do outro lado da tela, você vai se vendo, ouvindo, sentindo. Enquanto você olha uma última vez, vê, sente, fala consigo a respeito dessas coisas que você faz que não são congruentes com o resto de você, que não são consistentes com o resto de você, eu não preciso nem que você explique o que está acontecendo, nem que você identifique quando isso começou. Nada disso é importante. Eu quero que você identifique onde você ainda mantém coisas na sua vida, onde você ainda repete alguns padrões na sua vida, que você faz, talvez por não saber que outra coisa fazer ainda, que talvez você ainda repita por talvez não se dar conta ainda do que mais você pode fazer. Mas ao mesmo tempo você reconhece claramente, e você vê isso no filme em preto e branco, atrás do vidro, claramente, claramente, que aquilo ali vai de encontro à harmonia pessoal. Mesmo que você não saiba o que fazer no lugar, porque de acordo com várias pessoas, inclusive que estudam a programação neurolinguística, como criador da programação neurolinguística, o principal motivo pelo qual nós insistimos em fazer coisas inadequadas é porque nós ficamos com aquilo que é conhecido. Nós gostamos daquilo que é familiar, mesmo que o familiar a gente saiba que não é o melhor pra gente. A gente saiba que aquilo ali não é o que a gente deveria estar fazendo, não é o que a gente deveria estar mantendo. A gente sabe disso, sabe. Mas apesar disso, a gente continua mantendo isso porque simplesmente é conhecido. E a gente tem medo do novo às vezes. Então quando você olha para você através do vidro, eu pergunto, essa parte sua que te mantém, mantém você mantendo padrões incongruentes que trazem resultados e consequências não tão positivos na sua vida? O que que essa parte está tentando cumprir para você, fazer por você, gerar para você através disso? Naquele momento em que você repete aquilo que você sabe que não está te trazendo um resultado bom, aquilo que não é o que você queria estar fazendo mesmo, o que que você está tentando cumprir para você naquele momento, fazer por você naquele momento? O que que você está tentando alcançar completar naquele momento. Se é um alarme que está tocando, é um alarme que está te alertando, está sinalizando, mostrando, soando, sendo sentido, para te fazer pensar sobre o quê? O que está em jogo? Estudos mostram que tudo aquilo que nós mantemos na nossa vida é porque tem uma parte nossa que pensa que está ganhando alguma coisa com aquilo. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela pensa que ela vai ficar relaxada se ela fumar. Ela pensa que ela vai resolver os problemas dela se ela sentar com o cigarro dela para fumar. Ela não precisa do cigarro, mas ela pensa que ela ganha algo. Por isso ela mantém ainda. Então eu pergunto para você, o que será que você pensa que você está ganhando mantendo aquilo que não é o melhor para você? Mantendo aquilo que gera ainda uma incongruência em você. Ou seja, uma diferença entre o resultado que você colhe e aquilo que talvez você quisesse estar sentindo. Eu quero viver bem, mas eu não estou bem porque eu faço coisas que não são coisas que me trazem um resultado de vida bom. Mas o que eu penso que eu estou ganhando naquele momento? O que eu penso que eu estou tirando dali naquele momentinho que eu estou repetindo aquele padrão, que eu estou fazendo aquilo? O que eu acho que eu estou ganhando? E que outras coisas eu poderia fazer para ganhar? Por exemplo, se eu mantenho uma relação inadequada, que eu não sou feliz nela, ou não sou feliz como deveria ser naquela relação, e eu não sou feliz, eu não tenho mais interesse sexual na pessoa, mas eu mantenho aquilo ali, então o que eu penso que eu estou tirando dali? Vamos supor, eu tenho carinho e consideração por essa pessoa. Como seria achar uma forma de tentar fazer a sua parte para ter carinho, para ter consideração e ao mesmo tempo resolver a questão? E resolver pode ser muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas como seria pegar esse motivo que está por trás e tentar achar uma forma congruente para expressar, para viver isso? Ou tentar fazer isso, por exemplo? Por exemplo, se eu fumo para relaxar, como seria eu tentar relaxar de outras maneiras sem que eu precise recorrer ao cigarro para isso? Então, como eu posso viver essas coisas que parecem estar por trás daquilo que eu ainda mantenho e dar uma expressão saudável para essas coisas? Como eu poderia dar uma expressão saudável para essas coisas? Dar essa expressão saudável. Porque se eu quero algo, mas não obtenho porque eu estou usando um meio que não me leva a isso, é como se eu quisesse ficar num ponto de ônibus, esperando um ônibus que não vai passar no ponto. Isso só vai gerar frustração, aborrecimento, desgaste. Imagina, você fica num ponto de ônibus eternamente esperando o ônibus que não vai vir e você acreditando que ele vai vir. Ou eu pego outro transporte, ou eu saio dali e vou descobrir onde que esse ônibus passa, se ele ainda passa. Da mesma forma, com base em tudo isso, eu fico me perguntando o que é um passo no sentido da congruência. Então, a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar: o que é muito importante para você? Quais são as 3, 4, 5 coisas muito importantes na sua vida? Quais são os valores mais importantes na sua vida? Quais são? No grupo dos problemáticos. O que é muito importante para você? Independente de com quem ou de que forma. O que é muito importante? Porque valores são as coisas que nos motivam. Então, o que é extremamente importante para a sua vida? O que tem que acontecer na sua vida? O que é que tem que acontecer que você quer muito, porque isso é muito importante e tem que estar presente na sua vida? Como seria vivenciar caminhos que não gerem conflito em você? Por exemplo, eu estou vivendo uma relação afetiva que não é uma relação equilibrada para mim. Eu quero afeto, eu desejo afeto, eu desejo me relacionar afetivamente, ter afeto na minha vida. Só que eu estou buscando lá uma coisa que não estou tendo, ou penso ainda que não tenho. Como seria eu ter mais afeto na minha vida? Não necessariamente aquele afeto sexual, afeto e sexo, mas como seria ter mais afeto, mais contato com pessoas que me deem afeto, para eu já ter contato com essas coisas importantes e me nutrir dessas coisas importantes de uma forma não conflitiva, enquanto eu vou vendo a melhor maneira de lidar com essa questão, essa situação. Se eu fumo para relaxar, como seria eu achar várias maneiras de relaxar, de ficar bem, de ter equilíbrio, e ensinando a mim mesmo que eu posso fazer isso de outras maneiras, que eu posso fazer isso de outras formas, ensinando para mim isso. Eu posso fazer isso de outras formas. Como seria achar maneiras de estar mais próximo dessas coisas que são muito importantes, dessas coisas que são um must, algo que eu tenho que ter, eu quero? Mas como seria achar maneiras que não gerem conflito, que não me coloquem em mais conflito ainda, para eu ir me nutrindo dessas coisas importantes, até eu resolver como eu vou lidar, não necessariamente hoje ainda já, com essas outras coisas que ainda estão inadequadas? E quais as coisas importantes em geral na sua vida? Como seria se você fosse praticando não só resolver um caminho saudável para viver essas coisas muito importantes, que estão conectadas ao que está por trás daquilo que você ainda mantém, mas também vivesse junto outras coisas importantes, outras coisas que você acredita que são importantes? Quais crenças que você tem saudáveis sobre ficar bem, sobre estar bem, sobre sentir-se bem enquanto pessoa? Quais crenças você tem sobre isso? E o que existe de importante? Como seria se você fosse se nutrindo também de outras coisas Como eu já disse muitas vezes, é como se fosse um jarro grande de vidro transparente com umas bolinhas vermelhas, e as bolinhas vermelhas representassem incongruência nesse caso, inconsistência. Como seria se você enchesse o jarro com bolinhas de outras cores? Enchesse de bolinhas de outras cores. As bolinhas vermelhas vão sumir, vão desaparecer. Porque se você só colocar outras bolinhas interessantes, bonitas, de outras cores, e sair sempre colocando mais, dali a pouco vai transbordar a bolinha, vai sair bolinha por todos os lados, e de repente você vai até expelir a bolinha vermelha, sem saber, ou ela vai sumir, desaparecer, ficar ofuscada pela variedade, quantidade de bolinhas diferentes. As outras bolinhas diferentes são as outras coisas que você acredita que são boas para você. São as outras coisas que te fazem bem, que te nutrem, que contribuem para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar. São as outras coisas. As outras coisas. Outras coisas. Que outras bolinhas, outras coisas você pode viver mais, ser mais, se aproximar mais, que vão te fazendo bem, vão nutrindo você, vão completando, vão te dando escolhas, alternativas, flexibilidade para você estar bem, ficar bem. O que que vai te fazer bem?
Novas histórias que vão esperar.
Mesmo quando às vezes a gente pensa, mas eu não estou com muita vontade de fazer isso agora, mas em muitos casos já está provado que a vontade vem depois que você começa algo que já tem uma tendência de você gostar, de te fazer bem, de ser bom para você. Então vá imaginando que a sua cabeça, o seu corpo, a sua vida é como esse jarro. E que as várias bolinhas que você vai colocando e que vão ofuscando a presença das bolinhas vermelhas são as várias outras coisas que te fazem bem, que trazem equilíbrio para você. O que é muito importante para você? Como eu posso viver essas coisas que são muito importantes? Como eu posso praticar de 100% do universo das coisas que eu posso fazer para ficar bem? Como seria eu investir em 20% disso? Porque já está provado, através dos estudos originalmente iniciados por Pareto, que no universo de 100%, quando você vai com tudo em 20%, inconscientemente ou conscientemente, isso afeta os outros 80%. Você tem um efeito de campo muito maior. Você praticamente vai chegar aos 100% de resultado. Então, o que é 20% do que é importante para você, para o seu bem-estar? Como seria se você, num universo de aproximadamente 100%, você escolhesse 20% daquilo que é bom para você, daquilo que te faz bem a você? Não importa se isso vai fazer bem para outras pessoas ou não. Desde que você não agrida ninguém, isso vai te fazer mal. O que é importante para você? O que que você pode começar a iniciar sozinho que vai te fazer bem, que vai depender de você fazer mais um pouco disso, ser um pouco mais disso, ter um pouco mais disso?
E tudo isso completamente daqui por diante, dessa nova forma, agora faz você. Então,
como pode ser prazeroso, divertido fazer isso? Como? Pode ser prazeroso, divertido fazer isso. Quais recursos você tem para fazer isso? Quais meios você tem para fazer isso? Quando, hoje, eu pergunto para você, é um bom momento para começar a fazer isso? Isso.
De outra maneira. Você pode.
E veja.
Escolher, perceber.
Não só. Quem melhor você se torna fazendo essa reconstrução, essa reestruturação, mas também aquilo que você acredita, aquilo que é importante, como nós já vimos. E o próximo passo é quais capacidades e recursos eu aciono, o que você aciona inconscientemente, como você responde inconscientemente me ouvindo, buscando formas de ver, ouvir, falar consigo, sentir, focalizar a mente, programar o foco da mente, programar o corpo para agir.
Essa nova versão de si, porque
isso. Como você pode agir usando todo esse potencial, esses recursos, esses talentos? Nos vários ambientes onde você tem oportunidades para experimentar isso. Principalmente naquelas ocasiões, contextos e ambientes onde você poderia sentir fragilidade, você poderia se sentir suscetível. É lá onde você inconscientemente coloca o foco. E enche de bolinhas de outros tamanhos, cores, texturas, formatos. É lá que você pode agora, hoje, eu digo para você, fazer mais investimento ainda. É como se fosse numa estrutura, você visse na estrutura onde que a estrutura está comprometida e fosse lá consertar aquela estrutura inconscientemente. E todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo, repara a dor. Todas. As noites você continua a mente, leva adiante processos, inicia e ativas tudo aquilo que pode fazer, caso você, ao abrir os olhos, respire e continue vivendo, isso ser em si um gatilho para esse processo ser disparado e começar a organizar, tal qual um imã organiza a limalha de ferro. Se essa ideia, o imã e a limalha de ferro, são seus pensamentos, os estados, o funcionamento do corpo, as ações, então essa ideia organiza tudo isso inconscientemente agora e eu entrego para você a responsabilidade de fazer isso. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, a cada número você vai saindo desse estado e quando eu contar 7 você vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. Eu não vou afirmar que o simples ato natural, inevitável, inescapável de respirar e estar vivendo será um disparador natural desse processo. No 7 você abre os olhos, 0, 1, respire profundamente, 2, mais uma respiração profunda saindo desse estado, 3, isso, espalhando a sensação boa agora aqui, isso, assim, 4, muito bem, 5, 6 e 7, abra os olhos.
Desejo.